alguns números da Conitec. Nós começamos a funcionar em janeiro de 2012 e até abril de 2015 tivemos 37 reuniões, 34 ordinárias, 3 extraordinárias. É possível, quando a matéria demanda, a gente fazer uma reunião extraordinária e votar alguma coisa de muita importância, né, ou de muita urgência. O número de demandas para incorporação que nós avaliamos foram 413 até abril, né, de 2015, vindas de área externa ao Ministério, consideradas empresas, consideradas sociedades de pacientes ou sociedades de médicos, 183, internas, consideradas o Ministério da Saúde e as secretarias de ciência, as secretarias de Estado e de municípios da saúde, que estão, pertencem ao SUS, portanto, são demandas internas, 230. Demandas externas não conformes, que não trouxeram a documentação completa e que foram devolvidas para complementação, 70 delas. E demandas hoje em avaliação, 67, ainda não concluídas. Pode passar o próximo. Consultas públicas fizemos nesses 3 anos e um pouquinho, 112 consultas públicas. Estamos ficando especialistas em consultas públicas. O número de contribuições bateu 6.800 contribuições de pacientes e de profissionais de saúde. Tecnologias incorporadas, 127, não incorporadas, 65, e tivemos todas as recomendações da Conitec até o momento acatadas pelo secretário, pelo gestor, que no caso a lei determina que seja o secretário de Ciência e Tecnologia, e em nome do ministro isso seja colocado à disposição para o SUS como um todo. A próxima, por favor. Aqui só analisando um gráfico que demonstra as demandas internas e externas recebidas nesse período. Vocês veem em vermelho mais forte, né, as demandas externas, vindas das empresas que produzem tecnologia, vindas em geral de empresas, né, e algum pouco também de sociedades de médicos e pacientes, mas bem mais raramente. Em cor de rosa, na cor mais clara, as demandas internas, mostrando que o Ministério da Saúde e os outros agentes do SUS, que são as secretarias de Estado e de municípios, também vêm demandando fortemente a evolução e a modernização desses programas de saúde. Pode passar o próximo. Que demandas são essas? 61% são medicamentos. E o restante, procedimentos, 23%, produtos para a saúde, 15%, e 1% a realização de novos protocolos não existentes ainda no sistema. Pode passar. Várias áreas trazem, né, contribuições. Então, vocês vão ver aí áreas principais como a reumatologia, que tiveram grande número de tecnologias avaliadas, com 12%, 15% ali, estou perdendo, é oncologia, que também tem muitas demandas. Então, você vai ver, principalmente, as áreas clínicas que têm maior pico de inovação, maior quantidade de novos remédios ou novas tecnologias. Pode passar. Esta é uma média anual de incorporação comparada com o período anterior à Conitec. Antes de existir a Conitec, incorporávamos apenas um terço do que se incorpora hoje, comparativamente, mostrando que a Conitec consegue trazer mais inovação para o SUS, mais ou menos nessa taxa aí de 3 vezes mais. Pode passar o próximo. A gente trabalha tudo o que se faz num site. As consultas públicas estão aí, as demandas, os pedidos de novas avaliações, tudo que está sendo avaliado, a gente procura dar transparência completa a tudo que nos vem, porque sabemos que sem a participação da sociedade, sem a participação das forças vivas desse país, a gente não conseguirá ter legitimidade a esse processo. A maioria dos países que implementou trabalhos como esse, comissões que avaliam, agências que avaliam tecnologia, se valem muito desta transparência, da ciência e da participação da sociedade nos trabalhos. Pode passar o próximo. Então, há lugar para você fazer a sua proposta. Pode passar a próxima. há lugar para você ver que demandas estão sendo avaliadas pela Conitec hoje e que já foram avaliadas no passado e qual o resultado dessa avaliação. Pode passar. Há lugar para você ver todas essas 112 consultas públicas que eu lhe disse, algumas abertas ainda hoje, até o dia 5, nós vamos ter a consulta de hepatite C com os novos remédios, ainda está aberta. Três, quatro consultas ao mesmo tempo acontecem nesse site. Pode passar ao próximo. As decisões finais, né, da recomendação da Conitec constam nesse outro pedaço, nesse outro capítulo aí do site. Pode passar ao próximo. Todos os protocolos clínicos, cerca de 100 protocolos já atualizados e publicados nesses 5 anos, estão também aí à disposição. O painel de priorização das doenças raras que fizemos recentemente, em maio agora e em abril agora, com as doenças que serão endereçadas em primeiro lugar, estão aí também. Pode passar, pode passar. Os parceiros que a Conitec tem, nós temos fortalecido muito a parceria com universidades, academia, hospitais de ensino, justamente para criar a cultura das evidências, criar a cultura do desenvolvimento científico, né, nesta área da tecnologia. Pode passar ao próximo. Temos parceiros internacionais que nos ajudam a caminhar nos caminhos mais tranquilos, no sentido de áreas já exploradas por outros países. Então, fazemos parte da rede internacional de países que avaliam tecnologia, que é a INATA, fazemos parte do movimento da rede GIN, que é uma rede que faz protocolos clínicos, né? Guidelines International Network, fazemos parte da rede latino-americana de avaliação de tecnologia e tivemos o prazer de ganhar um prêmio no ENAP no ano passado. Tivemos a oportunidade de visitar a Noruega e conhecer o sistema lá, e foi muito interessante para melhorar a nossa qualidade de trabalho aqui. Pode passar o próximo.
Doutora Clarice.
Acho que já acabou. Só passa o endereço final. Acho que está no final. Passa o próximo, por favor. O balanço todo está também na página que vocês podem consultar. Pode passar o último, que é só o nosso endereço. Estamos à disposição e obrigado. Desculpe passar o prazo.
Não, a senhora não está circunscrita a esse tempo. Em seguida virão as perguntas, as indagações. Eu agora concedo a palavra à doutora Gladys Lima, que é presidente da Psoríase no Brasil.
Agradecer especialmente à senadora Ana Amélia Lemos, ao senador Mocca, pela essa iniciativa dessa importância na audiência pública, para falarmos de uma doença que realmente causa impactos na vida desse paciente. Psoríase é uma doença crônica, se manifesta na pele, em alguns casos, nas articulações. A Psoríase Brasil, atualmente, possui 11 mil cadastrados, pacientes cadastrados. Ah, eu que tenho... Esqueci aqui.
Meu nome é Silvia, tenho 37 anos. Já sofri muito preconceito por causa da psoríase. Dos próprios colegas sofria preconceito e dos professores também. Porque as pessoas, naquele tempo, não sabiam muito o que era psoríase. Até sarna eles chamavam. No ônibus, as pessoas me olhavam com cara feia, saíam do meu lado. Era muito triste, muito triste. Então, quando chegou a minha adolescência, começou a piorar bastante. Eu tinha sempre que ficar com o atestado na mão. Porque mesmo passando pelo exame médico, as pessoas duvidavam que o que eu tinha não pegava. Meus pais sempre me ajudavam muito, mas tinha uma hora que não dava. Não dava para a família inteira.
Eu sou mãe da Silvia, que tem psoríase desde os 7 anos. Atravessamos muito preconceito. Uma vez uma senhora não quis sentar ao lado dela, achando que a doença era contagiosa. E hoje, graças a esses remédios, né, estamos conseguindo amenizar a doença.
Assim que eu descobri, fui direto para a Santa Casa conversar com o meu médico. Fiz a fototerapia. Comecei a fazer a fototerapia. Não adiantou nada, porque já estava com o corpo com 98% de psoríase. Até eu conseguir, foi bem difícil, porque a justiça é bem demorada. Não foi aprovada a primeira vez, não consegui. Tive que entrar com ação com o advogado e assim consegui. Demorou 40 dias na segunda vez que eu coloquei na justiça. Hoje sim, hoje consigo levar uma vida bem melhor.
Justamente o maior órgão do ser humano, a pele. A nossa pele está sempre exposta. E precisar ter que falar o tempo inteiro, isso não pega, isso não pega, isso não pega, é uma tarefa muito difícil. Talvez quem não tenha essa noção de que é ter que estar se escondendo debaixo de roupas o tempo inteiro, tendo que se explicar, tendo que mudar a sua rotina diária para que as pessoas não sejam constrangidas e elas também não se constranjam. Vou deixar um pouco essa tarefa melhor para os dermatologistas falarem mais sobre o que é essa doença que tanto impacta os pacientes. Vejam bem o que a pessoa fala, estar com isso estampado o tempo inteiro. É uma doença realmente impactante. Muitas pessoas olham e dizem, meu Deus do céu, o que é isso? No olhar, a gente imagina, isso pega. É o impacto que a doença provoca. A minha tarefa hoje aqui realmente é sensibilizar e contar um pouco do que essas pessoas passam. Além da doença de pele, ela também tem outras doenças associadas, artrite psoriásica, que também é uma doença que atinge as articulações e degenerativa, se não houver tratamento. Ela desenvolve diabetes, doença de Crohn, doenças cardiovasculares, que eu acho que é importante, dizem que a doença não mata. Mata, se ela não estiver bem assistida, se ela não tiver tratamento. A obesidade, depressão, vocês não têm ideia o que as pessoas choram, sofrem com depressão, porque elas não têm mais o direito de sair, o direito de passear, o direito de ir a um shopping, a uma piscina, porque elas não têm condições. As pessoas olham e elas são obrigadas a se esconder. A doença, ela desfigura, ela tem mutilações, as pessoas ficam com as mãos mutiladas. Vejam bem o que é o sofrimento dessas pessoas. Aí nos perguntam, e o diagnóstico? O maior desafio desse portador é no diagnóstico lá na unidade básica de saúde. Quando ele chega no dermatologista, facilita. Mas até essa doença ser diagnosticada na ponta, na unidade, é muito difícil. Ela é tratada como qualquer outra doença, como se fala, erisipela, que se falava antigamente, dermatite atópica, tudo, menos psoríase. Isso o que indica? Tardamente, isso vai progredindo e os tratamentos são errados e a pessoa cada vez mais vendo-se com aquelas lesões estampadas na pele e não tem a psoríase controlada. O maior problema hoje que o paciente enfrenta realmente é na ponta, é no médico generalista. Eu acho que aí é um problema sério que deve ser resolvido. Capacitar estas pessoas para que esse diagnóstico seja correto e para que essa pessoa tenha um tratamento logo em seguida. Porque demora. Se vocês olham, essas informações ali são da base de dados da Psoríase Brasil. De 4 a 12 meses. Ontem eu estive conversando com uma pessoa que levou 3 anos. 3 para ter um diagnóstico correto. Imagina o estado que essa pessoa ficou nesse meio tempo. E a doença, como a gente sabe, não é só uma doença de pele. Ela tem outras doenças associadas. Então, não se pode ver a psoríase só como pele, mas sim como doenças cardiovasculares. Tem que termos aí uma equipe multidisciplinar junto a tratando esse paciente. Problema maior, centros de referência. Não temos, são poucos, pouquíssimos centros de referência para tratar. Imagina essas pessoas que moram no interior. Como fazem? Quem atende, se profissionais, dermatologistas, não se tem, muitas vezes, no interior dos estados. O preconceito é a pior coisa que tem, é o preconceito. 37% dessas pessoas, de alguma maneira, foram tratadas com muita indiferença no ambiente de trabalho, ou elas se escondem, não podem. Eu fui testemunha de uma pessoa que eu fui no banco, ela é com psoríase, ela estendeu a mão para o gerente pensou em minutos, segundos, ali se estendeu. Só que depois que ele estendeu a mão, ele disse, só um minutinho, por favor. Ele foi ao banheiro lavar a mão. Com certeza. Isso foi visível. Então, para vocês verem o que isso é, impacta para quem... Não tem impacto para quem tem, né, a doença. Então, as pessoas mudam realmente seus hábitos de rotina. Imaginem muito bem que nem eu escutei uma senhora, esposa, eu não aguento mais juntar cascas. Eu não aguento mais lavar lençol. Onde meu marido anda é casca, é ferida, é sangue, é por tudo. Então, o próprio familiar também é atingido com isso. Ele também, muitas vezes, ele tem que mudar a rotina dele. Porque ele tem que pensar, se eu vou à praia, o meu marido quer ficar lá naquela mais isolada. Porque as pessoas não vão aceitar. Todo mundo olha o tempo inteiro. Então, eu acho que, a partir disso aí, de todas essas manifestações de pacientes, precisamos melhorar o acesso para que essas pessoas tenham condições de ter melhor qualidade de vida, tratamentos, medicamentos que possam, pelo menos, controlar a doença. E são números, como disse para vocês, que é o paciente mesmo que informa. E onde estão mais atingidos? Imagine, couro cabeludo, braço e tronco. Imagine sempre estar com a psoríase manifestada. E fizemos uma enquete. Quantas pessoas, né, acham que a informação... Falta informação. 84% desse banco de dados de 11 mil cadastrados. E todos acham que, se tivéssemos mais acesso à informação, campanhas, divulgação, isso se reduziria bastante.